E é importante darmos conta de como é bom ser família. E às vezes pensamos, não, mas eu estou sozinho, não posso contar com ninguém. Nunca conheci os meus progenitores. Há histórias assim. Há quem experimente na pele, na sua história, o abandono. E por isso hoje pisamos terreno crocante. Porque neste retrato familiar, no álbum, no nosso álbum, nós não podemos deixar de olhar, de mirar para as fotos que outros têm e que os remetem para memórias distintas da nossa. Então, hoje, o que sugiro é que cada um faça a sua viagem introspectiva. Porque é a única coisa que realmente podemos fazer. Enquanto abrimos a palavra em Lucas, no capítulo 1, lá dos versos 26 a 38, que gostaria daqui a pouco de ler, pensava, enquanto refletia no decorrer desta semana, sobre o que é isto de pensarmos numa mãe abençoada. Com três letras apenas se escreve a palavra mãe. Habituamo-nos a isto, não é? No entanto, há incontáveis expressões e experiências pessoais sobre o significado da mesma. O modo como olhas para a tua mãe é teu, é único. E por isso não podemos fazer um decalque e, de alguma maneira, considerar que o outro vai passar pelas mesmas recordações que nós temos. Não, porque esta é uma experiência que não dá sequer para transferir. Uma coisa é certa: o colo maternal perfeito, que serve também para acolher as mães, pertence a Deus. Portanto, aqui já estamos todos num mesmo chão. Isto é, podemos ter experiências que classificamos de negativas, de perturbadoras, de encantadoras, de ternurentas, de inolvidáveis pelo bem que mãe nos fez. Noutro sentido, outros simplesmente desejariam muito poder esquecer, mas o importante é integrar. Porque não é possível então esquecer. Ainda assim, o colo maternal perfeito vem de um Deus que é pai e que não tem qualquer tipo de receios de nos expressar, conforme já escutámos hoje, o modo gentil, ternurento, afável, feminino, como ele dedilha as cordas do nosso coração e preenche todas as nossas necessidades. Nós temos um Deus, sim, que é pai, mas que tem um instinto materno perfeito. Então é lá, nos seus braços, que os desencantos se curam. Apenas nos braços de um Deus que é pai e que tem um espírito maternal perfeito, autêntico, genuíno. É só lá que os meus e os teus desencantos se curam. É lá, no seu colo, que cada abandono que experimentamos acaba por encontrar lar. E é também lá, no colinho de Deus, no colinho maternal de Deus, que nós acabamos também por ver as nossas saudades suavizadas. Porque há aqui quem já tenha uma distância que não dá para desfazer no quadro geográfico. Porque a mãe partiu, foi à frente. E é apenas no colo materno que estas saudades se podem suavizar. Bendito abraço materno que me enleva e que me eleva. Abençoado abraço materno deste Deus que, conforme hoje lembrávamos, sendo espírito, nós conhecemos-lhe então esta forma lindíssima em que harmonia interage conosco através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos incidir a nossa atenção num álbum, vamos, porque julgo que não tendes convosco aqui, então, fisicamente, fotos da vossa mãe, eventualmente um ou outro até porventura poderia dizer, bom, eu tenho no telemóvel, Mas gostava que, para estarmos mais uma vez na mesma página juntos, pudéssemos ir até Lucas, lá no capítulo 1. Então vamos começar por incidir a nossa atenção em Maria. Já agora, porque vamos fazê-lo numa época em que acabamos por ter de lidar com diferentes concepções, então, do papel de Maria, gostava que ficasse claro que nós não o vamos fazer nem com endeusamentos, mas também não o vamos fazer com acanhamentos. Então, vamos falar com propriedade do álbum que nos chega, do modo como nos chega o relato de quem é esta Maria. A imagem inicial vai parecer-nos gasta. Porquê? Porque é uma imagem a preto e branco, mas de uma beleza rara e impar. Remeto-vos, eventualmente, até para o vosso imaginário pessoal, onde as fotos mais antigas de alguns de vós, no que diz respeito à mãe, é uma imagem a preto e branco. E isso não retira pontinha de beleza a essa mesma foto. Quando olhamos para Maria, é interessante que vamos aperceber-nos que nem tudo lá é colorido. E é verdade que na história da nossa mãe, também não. A imagem, conforme referia, ainda assim é cheia de beleza rara, singular, única e impar. Os primeiros registros fotográficos de Maria existentes captam uma adolescente comum. Mas também poderíamos dizer que capta uma adolescente incomum. Portanto, coloquem o prefixo entre parênteses. Porque não é uma adolescente qualquer, sendo uma adolescente como outra adolescente qualquer. E é muito bonito perceber que há fotografias de Maria onde ela é captada com o seu jeito discreto, com o seu jeito simples, humana. Humana. Inteligente, perspicaz, determinada e obediente. Como muitas das adolescentes que, porventura, também compunham, então, as suas amizades. No entanto, com o passar dos anos, vamos ver daqui a pouco, o seu rosto revela uma postura introspectiva, uma postura esclarecida, sofrida, mas devota, fiel. Então, juntos acompanhamos a leitura. Esta é a parte mais importante desde que vos falo. Lemos a partir do verso 26, no primeiro capítulo de Lucas. Estamos com os nossos olhos fixos no álbum? Por favor, deleitem-se, porque o autor, Lucas, com o seu olhar clínico, não fora ele um médico, ele capta registros únicos de Maria. Quando Isabel estava grávida de 6 meses, Deus mandou o anjo Gabriel, olha, a Nazaré, na província da Galileia, para falar com uma virgem chamada Maria, que estava noiva de José, descendente do rei Davi. O anjo aproximou-se dela e disse-lhe: eu te saúdo, ó escolhida de Deus. O Senhor está contigo. Maria ficou perturbada com estas palavras e perguntava a si própria o que queria dizer aquela saudação. Então o anjo continuou: não tenhas medo, Maria, pois foste abençoada por Deus. Ficarás grávida e terás um filho, a quem vais pôr o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Deus Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu antepassado Davi. Governará para sempre os descendentes de Jacó e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou então ao anjo: como é que isso pode ser se nunca tive marido? O anjo respondeu-lhe: o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Deus Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso o que vai nascer é santo e será chamado Filho de Deus. Também a tua parente Isabel vai ter um filho, apesar da sua muita idade.
Dizia-se que era estéril.
Olha, mas já está no sexto mês. É que para Deus não há nada impossível. Maria disse então: Eu sou a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a tua palavra. E o anjo retirou-se. Se avançarmos para o capítulo 2 de Lucas, no verso 19, vejam outras fotos de Maria, um pouco mais à frente. Porém, Maria guardava todas estas coisas no seu coração e meditava nelas. No capítulo 2, no verso 55, na sua segunda parte, diz-nos também Lucas: sua mãe guardava atentamente todas estas coisas no coração. Num outro evangelho, o Evangelho segundo João, no capítulo 2, a dada altura aparece uma foto interessantíssima. Nós olhamos e vemos Maria como que dando indicações a um conjunto de homens. E o relato diz-nos assim, João 2, verso 5. Maria então disse aos criados de mesa, quase que lhe podemos ler os olhos só ao mirar a fotografia: façam tudo o que ele vos disser. Não apenas os olhos, mas os lábios. Percebe-se que aquela é uma imagem que nós poderíamos guardar, cativar, não apenas as mães, mas os seguidores aqui, homens, lembrando a palavra desta mulher. Gostava ainda de acrescentar dois momentos no álbum que nós poderíamos selecionar muitas fotografias, escolhemos apenas esta, João 19, verso 25. Lembram-se quando no início dizia que havia imagens com o passar dos anos que captavam o rosto, na verdade introspectivo, sofrido, mas ainda assim determinado, devoto. E lemos lá nos versos 25 de João 19, junto da cruz de Jesus, junto da cruz de Jesus estavam a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus viu a sua mãe e junto dela o discípulo que ele amava e disse à sua mãe: mulher, aí tens o teu filho. Depois disse ao discípulo: aí tens a tua mãe. E desde esse momento aquele discípulo recebeu-a em sua casa. É impressionante, não é? Num álbum nós vermos uma mãe junto do lugar de sofrimento do seu filho. Onde estava Maria? Junto à cruz. Gostava, no entanto, que dessemos um pequenino pulo para fora dos evangelhos. E em Atos, no capítulo 1, leio convosco o verso 14. Jesus, nem de propósito, havia ascendido aos céus. Hoje, em pleno domingo de ascensão, nós juntamo-nos a um ambiente que era familiar, não que ela o desejasse. Nós estamos a falar de uma mãe que vê partir o seu filho. Mas lá no versículo 14 diz assim, em Atos 1, todos tomavam parte nas reuniões de oração com regularidade e no mesmo espírito. Todos. Mas todos quem? Juntamente com algumas mulheres, fala-se-nos dos discípulos, entre os quais quem? Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Uau! Que álbum! Nós precisamos de voltar a recuperar estes momentos em que, com a palavra aberta, nós também vamos revisitando a nossa própria história. Hoje, gostava que juntos, recuperando lá Lucas no capítulo 1, no verso 26, percebêssemos que uma mãe abençoada é aquela que é visitada na sua simplicidade num mundo virado do avesso. Nós estamos a falar de Nazaré, que hoje é de facto uma zona do globo em convulsão. Não era diferente na altura. Nós muitas vezes dizemos assim, oh, quem dera que o tempo voltasse para trás e nós experimentássemos então um ambiente mais aliviado. No caso de Maria não era possível dizer isso. Era um local oprimido por um império, no caso romano. É tão interessante que povoações circunvizinhas de um lugar onde esta adolescente, acabou por, na sua simplicidade, ser visitada. Tinha cidades circunvizinhas, como esta, Corazim e Betsaida. Diz-vos alguma coisa isso? É que Jesus fez menção dessas povoações e disse: é pior o comportamento dos cidadãos de Corazim e Betsaida do que Sodoma e Gomorra. E nós pensamos assim: é lá, eu de Corazim e Betsaida não conheço ninguém, mas de Sodoma e Gomorra as histórias não são as melhores. O que dá para perceber que aquele era um ambiente onde uma adolescente acaba por ser visitada de forma singular. Corazim e Betsaida eram conhecidas pelas cidades da indiferença. E nós vivemos tempos assim. Abençoada mãe, que, a despeito de uma ambiência de indiferença, acaba então por, num mundo virado do avesso, permitir-se ser visitada. Qual é o maior legado que uma mãe pode efetivamente deixar, se não este mesmo de se deixar visitar? Abençoada mãe que é apreciada desde o alto. O evangelista Lucas, em concreto, acaba por nos fazer pensar nisto mesmo, quando lá é dito a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, o nome da virgem era Maria. E, ao que parece, esta adolescente, que tinha expectativas, tinha planos, tinha sonhos, ela, conforme nos é dito, ela estava desposada, portanto, ela tinha um noivo, estava na iminência de se casar. E o que é impressionante é que ela é apreciada desde o alto. Abençoada mãe, cujo olhar de Deus acaba por se fixar nela. E é importante nós, de algum modo, podermos também, na nossa caminhada, enquanto filhos de um Deus que, sendo Pai, nos oferece colo materno, que nós possamos também sentir-nos encorajados a perceber que, por maior indiferença que haja num quadro familiar terreno, o olhar deste Deus maravilhoso cuida de nós, incide a sua atenção em nós. E é lindíssimo perceber que, conforme nos é dito no versículo 28, Maria, ela era acompanhada por Deus. O Senhor é contigo, é a informação que lhe é feita chegar. Olha, mãe, agora que aqui estás, e que porventura podes não o ser fisicamente, mas tens tantos de quem cuidas, a quem albergas, que se aninham no teu coração e na tua história, em cada mulher aqui, há, de facto, esta experiência, este condão de terem, então, este traço indelével de Deus em vós. Escuta estas palavras também. Deus é contigo. O Senhor é contigo. Porque há alturas de extremo cansaço. Nós olhamos para Maria e nós não podemos deixar de nos comover. É impossível não nos comovermos. O que vinha lá? Como é que ela reagiu? Lembra-se da foto em que ela aparece perturbada? Em que ela aparece perplexa? Mas o que é isto? De onde vem? Até por mais pantufas que o anjo utilizasse, por mais suave que fosse a entrega da mensagem, isto é, para todos efeitos, novo, de uma dimensão que não dá, então, para absorver de uma vez. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Que isso te alimente, que isso te nutra, que isso te console, que isso te revigore. Porque, de facto, é tão interessante também assumir o seguinte: não há aqui, neste relato fotográfico, dúvida nenhuma de que nós estamos perante uma mortal. Nós estamos perante alguém de carne e osso como eu e tu. Na verdade, aqui olhamos para Maria e percebemos, sim, ela ficou assustada, perturbada, intrigada. Houve dúvidas que vieram à tona, mas como é que isto vai ser? As perguntas colocadas são a de uma adolescente inteligente, perspicaz, esclarecida. Vejam, é tão curioso, nós pensamos, bom, mas provavelmente ela não tinha sido devidamente educada e ela não percebia como é que essas coisas aconteceriam, portanto, as crianças apareceriam assim de uma forma
quase casuística. Não, ela estava perfeitamente esclarecida. Como é que, porventura, eu posso vir a ser mãe se eu não tenho marido? Nós, por aí, percebemos a ética dos valores de Maria, dizendo, não é possível, porque eu não concebo, então, ser mãe fora, então, de um contexto matrimonial tão interessante. No entanto, o que captamos é que esta mãe abençoada, ela é abençoada porque não esconde os seus sentimentos e as suas emoções. É uma mulher intrigada e recheada de dúvidas. Quando tiveres dúvidas, assume-as. Pergunta. Dialoga com Deus. Contende com Deus. Expressa-lhe a tua incredulidade. Eu não sei como é que isso vai acontecer. Olho para o futuro, para as exigências que são colocadas diante de mim e eu não sei como dar a volta a isto. Ai, que eu vou ver a minha vida virada do avesso. Ai, o que é que os outros vão dizer? São perguntas, mamães presentes, que vos assaltam. Certo, abençoadas mães. Intrigadas e recheadas de dúvidas, mas portadoras da mensagem de esperança. Porque em vós também há esta responsabilidade que, no fundo, o anjo recorda. Sim, tu és uma mulher portadora de uma mensagem de esperança. É isso que nós vemos lá, então, nos versos 31 e 33 de Lucas 1. E ela, inclusive, é confrontada com a remoção de impossibilidades. Não há impossibilidades. Para Deus não há impossíveis. Então, quando a descrença visita o coração humano, seja ele de uma mulher ou de um homem, que nós possamos apresentar as nossas impossibilidades e deixar lá no colo, e ele cuidará, e ele se encarregará de nos dizer que para Deus nada será impossível. Lembram-se como é que termina este primeiro momento do álbum que temos de Maria, ainda que nós tenhamos escolhido quase que a dedo as fotografias? Mas recordam-se o que é dito no versículo 38, a resposta de Maria. Como é que ela responde mesmo? Diz-nos lá o texto, disse então Maria, eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. O que quer dizer que a mãe abençoada é aquela que se rende para servir. Eis-me aqui. Eu desejo cooperar contigo. Eu sou uma cooperadora tua. Então, que não só as mulheres, mas também aqueles que têm beneficiado no quadro familiar ou no ambiente comunitário, eu posso lembrar, claro, sim, a minha mãe, Maria do Céu, mas posso lembrar muitas outras mulheres que se juntaram no sentido de me proporcionar colo, alimento, nutrição. Porquê? Porque vidas, muitas vidas, acabaram então por dizer exatamente como Maria, cumpra-se em mim a tua vontade. É tão bonito quando lá em Lucas, no capítulo 2, nos versos 19 e 51, na sua segunda parte, nós percebemos que Maria, ela era também o protótipo, o exemplo, o encorajamento para mulheres no decorrer da história, como muitas outras que a precederam, de ser uma mulher que guardava atentamente aquilo que ia decorrendo na vida à sua volta. Guardar atentamente. E olhem, há aqui mães que viram o tempo assim. Uau! Ainda ontem era um bebê. Hoje passaram 8 meses, 8 anos. No caso, aqui, há mães que passaram décadas em que veem ainda os seus meninos, mas guardaram atentamente. E mais do que isso, era, segundo o relato de Lucas, no capítulo 2, no verso 51, na sua segunda parte, quando é dito, e Maria guardava todas estas coisas no seu coração, num lugar seguro, num lugar secreto. Que bonito é ver mães abençoadas que são guardadoras atentas e que são espiritualmente profundas e que são conhecedoras e proclamadoras da verdade. E verdade com letra maiúscula, verdade. Chamei só, por instantes, a vossa atenção para aquele momento em que Maria parece estar a dar indicações a um conjunto de homens. A um conjunto de homens. Ao que parece, não havia assim tantos pudores como porventura hoje em certos circuitos, mas Maria dando indicação a um conjunto de criados, dizendo-lhes: fazei tudo o que ele vos disser. Hoje que vivemos tempo em que é importante ser extremamente cuidadoso em vigiarmos-nos para não sermos diretivos, ainda assim eu creio que há exceções. Falávamos por estes dias sobre isso, não era, Priscila? Que, sim, a diretividade para amar é algo que nós podemos e devemos fazer em constância. Mas também esta diretividade, fazei tudo aquilo que ele vos disser, abençoada mãe, que não é para o criado, mas para os seus filhos, para aqueles que estão ao redor, dizem: não faças como eu te digo, mais do que a minha voz, ouve a voz acima das vozes, ouve a voz de Jesus. Essa é a voz mais importante, faz tudo aquilo que ele te disser. E não somos nós que determinamos aos filhos o que é que Jesus lhes está a dizer, são os próprios a quem compete decifrar aquilo que Jesus lhes está a dizer. Então, abençoada mãe, abençoada mulher, abençoadas sois mulheres desta comunidade, que acabais por fazer sempre como Maria, fazei tudo aquilo que Jesus vos disser. Gostava de terminar com três ideias. Socorro-me da penúltima fotografia. Está lá Maria, isto consoante os traços ou consoante a nossa imaginação, nós conseguimos vislumbrar a dor agonizante, o sofrimento. Ali não há uma compreensão já plena daquilo que estava a acontecer. Maria estava esmagada por ver o seu filho crucificado. Isto acontece-nos a nós, acontece-vos a vós enquanto mães. Nós não vemos logo a história completa e ficamos logo a perceber como, qual vai ser o desfecho. Não, aqui não há nenhum momento glorioso. Nós não estamos a falar, então, da expectativa já da ressurreição e da ascensão. Não, nós estamos aqui a falar de um momento de dor aguda, dilacerante, desfeita. É tudo aquilo que uma mãe não quer ver. Abençoada mãe que acolhe a cruz. Abençoada mãe que acolhe a cruz, que abraça a cruz e que percebe que é importante também acolher a família que advém da cruz. Há uma família que advém da cruz. É por isso que os nossos pesos, a nossa história, aquilo que nos desestrutura, acaba por suavizar onde? Junto à cruz. E na cruz nós percebemos, uau, não estou sozinho. Há quem, na verdade, também me dê a mão, de mim, acabo por receber consolo e eu também posso ser agente na vida dessa mesma pessoa. É isso que Jesus acaba por, ainda, então, no seu olhar terno, cuidador, por que não dizê-lo materno, acaba por dizer a Maria e também a João. A última fotografia é aquele momento em que nós vemos que Maria está rodeada de um conjunto de seguidores, entre os quais família de sangue. E estão a fazer o quê? Estão em intercessão, estão na expectativa do envio do Espírito Santo. O domingo de Pentecostes é o próximo já. O que gostaria só de salientar que a abençoada mãe, que é participante ativa no movimento de oração. Eu gostaria muito que nós pudéssemos ter acesso e vamos encarregar-nos de proporcionar esse momento para que ele seja revisitado, de que nos chegue a oração que a Connie ainda hoje, então, partilhou. Porque é um estímulo, um incentivo para qualquer seguidor.
qual é a melhor forma de nós encorajarmos os pequeninos, os filhos, os netos? É de facto sendo participantes ativos também neste mover de oração. Gostava de terminar com as leituras que foram feitas no início. Se porventura conseguirem aceder a elas, gostaria muito que, sobretudo, as pudessem ter diante de si, sendo que eu só vou deter a minha atenção no texto de Isaías. Isaías 49, 15. Porque a mãe abençoada, e com isto nós, lembram-se, não estamos a abordar o caminho, a biografia de Maria de uma forma a que a endeusemos, mas também não estamos a fazê-lo com qualquer tipo de receio. Mas o que é verdade é que o modelo materno não é Maria. O modelo materno não é a nossa própria mãe. Em alguns casos até diriam, ainda bem que não é a minha própria mãe, porque se falarmos de Maria ou de qualquer outra comum e mortal mulher, nós veremos imperfeições nelas como conseguimos ver em nós. Então o nosso modelo, o da abençoada mãe, é inspirado no divino colo materno. No divino colo materno. Porque se os textos que anteriormente estão não deixam qualquer dúvida de que Deus se apresenta como aquela mãe que cuida, aquela mãe que abriga, aquela mãe que evita então que o filho verdadeiramente se desfaça em dor, em agressão infligida do exterior. O textos anteriormente lidos, seja em Oseias, seja em Deuteronómio, apontam para um Deus que nos oferece um colo materno em que nos amamenta, em que nos alimenta de forma substancial. Mas depois, lá em Isaías, no capítulo 49, no versículo 15, nós lemos, pode uma mulher esquecer-se do seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? É interessante. A nossa inclinação, o nosso desejo profundo, era porventura responder só de uma forma a esta pergunta. Mas nós sabemos, aliás Deus indicia isso, que nós sabemos que não é sempre assim. Então por isso, Deus, pela boca do profeta, diz, mas ainda que esta se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Nós temos um Deus que não se esquece de nós. E Ele, de facto, é o nosso modelo de maternidade perfeita. É para lá que é importante saltar. Lembram-se daquele relato lá em Lucas, que foi lido pela Ana Valente, onde uma mulher do meio da multidão, depois de Jesus falar, ela é elogiosa. Eu creio que ela não estava a dar graça, mas simplesmente estava a dignificar tudo aquilo que tinha ouvido por parte de Jesus e diz, abençoada. Abençoada mulher que te amamentou. Sabem, nós somos muito dados a isto, que é realmente colocar nos píncaros estes relacionamentos que são afetivos, que nos conectam. Mas lembram-se como Jesus respondeu? Jesus disse, não, na verdade, abençoado é aquele que se alimenta da minha palavra e que a cumpre, que a escuta e que me segue. Então, hoje, o que queremos nós fazer neste nosso autorretrato também é a nossa história. É a forma como nós olhamos também para as mulheres presentes na nossa biografia, que nós não nos esqueçamos de lembrar que nas imperfeições que detectamos, eventualmente, na nossa própria família, o Senhor a todas acolhe e suplanta tudo aquilo que porventura nós não experienciamos na nossa história familiar, terrena. Então guardamos um tempo agora de quietude, de silêncio, de conversa com o Pai, e que nós possamos lembrar que não há impossíveis, lembrar que, uau, eu também desejo que o teu plano se cumpra na minha vida. Eis aqui a tua serva, eis aqui o teu servo. e que nós possamos, então, juntos, continuar a beneficiar do colo, dá-lo a saber a outros e dizendo: este é o Deus que cuida de mim. Então, momentos de quietude e de conversa com um Deus que é Pai e que nos oferece o seu colo maternal.